temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Estima-se que 10% dos brasileiros tenham algum tipo de deficiência. Foi para atender essa parcela da população que há 21 anos foi criada a Lei das Cotas. A ideia era garantir entre 2% e 5% das vagas nas empresas e nos órgãos públicos para trabalhadores com deficiência. Na prática, no entanto, muita coisa ainda precisa ser feita para assegurar o direito ao trabalho para deficientes visuais, auditivos, físicos e mentais. A gente conversa sobre o assunto com Tereza Costa D'Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tereza, obrigado pela sua participação aqui no Palavra de Especialista.
Imagina, é um prazer poder estar falando com você e com todos os ouvintes e poder dar minha contribuição para esse tema tão pouco conhecido e que vocês estão tendo a coragem de estar ocupando o espaço de vocês com esse tema que é tão importante para uma parcela tão grande da população.
Certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber quais são as principais dificuldades do trabalhador deficiente para se inserir no mercado de trabalho.
São tantas, muitas e começam pelo preconceito e desconhecimento. A grande maioria, tanto das empresas quanto da sociedade, quanto dos órgãos públicos, não acredita na competência da pessoa com deficiência. A nossa sociedade fez como se a pessoa com deficiência fosse sinônimo de não eficiência, de não competência. E isso não é verdade. O homem mais importante do século XX, que foi o presidente Roosevelt, era deficiente, cadeirante, desde antes do seu primeiro mandato e, no entanto, foi o exemplo da eficiência e da competência. Então, essa é a primeira grande dificuldade, é fazer com que os outros, fazer com que o empregador acredite na competência da pessoa com deficiência. Eu acho que os outros problemas que as pessoas com deficiência enfrentam advêm desse, e eles podem ser facilmente superados quando o empregador acredita na competência e passa a ter um outro olhar sobre a pessoa com deficiência, Cláudio.
Agora, existem problemas específicos no mercado de trabalho dependendo do tipo de deficiência?
Ah, sem dúvida, né? Eu acho que cada deficiência tem uma abordagem, a gente não pode, por exemplo, a gente brinca muito que um cego não pode pilotar um avião de caça, né? Então, assim, profissões que têm compatibilidade plena com determinadas deficiências, né? Não há como superar um telefonista ser surdo. Então, essas incompatibilidades plenas, elas existem. Esses são problemas verdadeiros. Agora, o preconceito e o desconhecimento e muitas vezes a falta de vontade de superar dificuldades faz com que pequenas dificuldades se tornem maiores. Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum. Uma rampa numa entrada de um escritório. É muito simples fazer uma rampa, não é? Às vezes a rampa pode ser até de madeira, né? Pode ser improvisada e depois ser construída uma mais eficiente e mais adequada. Mas, às vezes, o obstáculo, o olhar faz com que não, na minha empresa eu não posso porque tem 3 degraus na entrada. Isso é um obstáculo verdadeiro para um cadeirante trabalhar nesta empresa? Mas ele pode ser facilmente superado com uma simples colocação de uma rampa. Isso no caso da pessoa que usa cadeira de roda. Mas no caso, por exemplo, de uma pessoa cega, hoje programas de computação resolvem, superam os principais obstáculos para que um cego possa ser um trabalhador eficiente com a maior facilidade e agilidade. Os programas são simples, existem programas gratuitos, existe mesmo desenvolvido aqui no Brasil pela UFRJ que você pode baixar sem pagar nada. Existem programas que tanto brasileiros quanto americanos que podem ser comprados, que são talvez um pouco mais elaborados, mas tão eficientes quanto o brasileiro. Então, essa questão do cego ter dificuldade, só poder usar o braille, isso foi superado. E a superação também da questão do trabalho da pessoa surda é muito mais uma questão da vontade de empregar, porque a adaptação para a pessoa surda trabalhar é apenas uma adaptação, por exemplo, de um sinal sonoro para uma emergência, ou de, às vezes, a pessoa conseguir desenvolver um meio de comunicação que não precise da língua de sinais, ou que os outros funcionários aprendam língua de sinais. Quer dizer, são todas questões que podem ser facilmente superadas, mas que é preciso haver vontade de superar.
Existe algum caso, por exemplo, de empregadores que fazem relação entre o tipo de vaga e o tipo de deficiência? Então, assim, por exemplo, o deficiente visual só serve para tal tipo de trabalho, o deficiente auditivo acaba sendo empregado para outro tipo de trabalho. Existe esse tipo de direcionamento?
Hoje isso está sendo superado, né? Existia antigamente, sim, não sei se você lembra, que cego sabia trabalhar em câmara escura, né? Eu não sei se o ouvinte tem amigos ou conhece, mas antigamente tinha sido de direcionamento. Cego trabalhava em câmara escura ou então o cego ia ser telefonista, né? Antes ainda o cego ia fazer colchão, né? Em tempo assim do começo do século, o cego servia para fazer colchão ou vassoura, né? Então ele não sabia mais fazer outra coisa. Isso, graças a Deus, foi superado, né? Para que o cego possa ter toda a... né, desenvolver a sua competência. Eu acho que, Cláudio, esse é um ponto muito importante, né? Não fazer uma distinção, né, um enquadramento, como você me perguntou, tal deficiência serve para fazer tal profissão, né? É poder acreditar que a pessoa com deficiência, como qualquer um de nós, né, tem sua competência direcionada para aquela sua área de habilidade, habilidade desenvolvida, habilidade às vezes que é uma habilidade natural e que é desenvolvida com a aprendizagem, né, que cresce com a aprendizagem, mas todas as pessoas deficientes ou não têm sua vocação. Hoje não se chama mais vocação, hoje você desenvolve habilidades, hoje você faz mestrado, faz doutorado, se especializa. E o deficiente também. 30% do nosso banco de currículos no IBDD é de pessoas que têm curso superior. Então, esses 30% significam que as pessoas com deficiência também estão se capacitando, né? Então, vamos abandonar aquela impressão que as empresas tinham e que precisam abandonar cada vez mais de que determinadas deficiências, por exemplo, cadeirante servia para fazer call center, né? Não sei se você lembra, mas até isso ainda é um mito, né? Que deficiente cadeirante deve trabalhar em call center, quando isso não tem nada a ver, não é uma realidade.
Você falou em qualificação. Eu fico imaginando que o deficiente tenha muita dificuldade para se qualificar. Como é que anda, por exemplo, escolas técnicas, cursos de formação específica, os próprios treinamentos das empresas, eles são adaptados para essas pessoas?
Hoje ainda é muito difícil ter acesso, muito mesmo. E você... cita, por exemplo, o acesso à formação, e eu diria que esse acesso começa na escola, a dificuldade, né? Aliás, começa antes, começa nos meios de transporte, né? Porque a criança pré-escola precisa de meios de transporte acessíveis. Muitas cidades não têm meios de transporte acessíveis, ou quando tem, como aqui no Rio de Janeiro, quando tem, é muito precário o sistema de transporte acessível. Então, a escola já começa a ser difícil e a escola já começa também a ter o preconceito, a não incluir, a não ter especialistas qualificados. Então, realmente, encontrar a especialização, encontrar a formação profissional é um caminho árduo para a pessoa com deficiência, porque as escolas técnicas começam a se abrir, ainda bem, cada vez mais. Mas aí há um caminho todo a ser seguido até a escola técnica, que geralmente é um caminho que depende muito da família, né, e depende muito da escola estar aberta para isso. Mas eu acho que hoje no Brasil esse cenário vem mudando e as escolas vêm cada vez mais tentando se adaptar, ainda com muita dificuldade, com falta de apoio, não é, mas tentando procurar caminhos para receber a pessoa com deficiência.
Certo. Continuando falando da qualificação, eu queria expor dois casos. Primeiro, existem, eu já vi na internet relatos de pessoas com deficiência dizendo que, apesar de elas serem qualificadas para a função, às vezes elas não são chamadas para as vagas. Em outros casos, de pessoas que são qualificadas e que são convocadas para funções menos especializadas e elas dizem, muitas vezes, só por serem pessoas deficientes. Esses casos são comuns, esses dois tipos de preconceito?
Eu tenho a impressão que o segundo caso que se referiu, chamada só por serem deficiências, termina sendo uma questão de cumprimento de cota, né? Mesmo com uma qualificação maior, a pessoa é chamada para um cargo menor porque a empresa acredita que ela não vai ter competência para desempenhar funções para as quais ela está qualificada. Então, ainda pesa, né, o preconceito. Do mesmo jeito, quando elas não são chamadas, mesmo sendo qualificadas, eu acho que o preconceito e o desconhecimento pesa nesses dois casos e pesa também, assim, o medo de conhecer, né? Nós temos muito medo daquilo que a gente desconhece. Então, a gente prefere não ter contato com aquilo que talvez seja difícil, que é empregar uma pessoa com dificuldades, né? É muito comum que a gente não saiba como se dirigir a uma pessoa cega. É muito comum que a gente não saiba como se dirigir a um cadeirante. Eu vou sentar para ficar da mesma altura que ele, eu vou falar com ele e ele vai ter que se virar para falar comigo. Quer dizer, isso são detalhes parecem bobos, mas não são, porque eles fazem parte de todo um desconhecimento da vida da pessoa com deficiência. Então, essa questão das empresas não chamarem pessoas qualificadas ou chamarem para funções menores do que elas estão qualificadas, faz parte do preconceito, sim, e do desconhecimento. Eu vou dar alguma coisa para as pessoas com deficiências ou para aquelas pessoas que enviaram currículos, mas eu ainda não confio na competência delas. E eu acho que esse ainda é o pensamento da grande maioria das empresas.
Ok, Tereza, a gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos em instante com a entrevista com Tereza Costa Damaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Daqui a pouco.
Palavra de especialista.